Lição 8. Relações humanas. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá 1. Aprender lições de exemplos positivos e negativos de relações humanas na Bíblia. 2. Reconhecer princípios práticos para as relações humanas. 3. Reconhecer os perigos a serem evitados nas relações humanas. 4. Apreciar a importância das relações humanas para ministros e líderes da Igreja. Introdução. Relações humanas ou relações públicas são importantes em qualquer tipo de projeto. Já vi pessoas arruinarem suas reputações e prejudicarem seriamente os ministérios por causa de relações humanas precárias. Trabalhei com boas pessoas que tinham bons ideais, mas que falharam em importantes oportunidades ministeriais por causa de suas fracas habilidades de relações humanas. As relações humanas são a arte de trabalhar com outras pessoas para realizar uma tarefa. Boas relações humanas fazem os outros se sentirem bem e ganham a cooperação voluntária deles em projetos. As relações humanas são uma parte importante do trabalho de um pastor ou líder cristão. Ao construir bons relacionamentos na comunidade, você abre as portas para o Evangelho. Ao construir bons relacionamentos na igreja e com outros crentes, você ganha apoio para projetos ministeriais. Uma parte importante da comunicação é a capacidade de se comunicar de uma maneira que ganha a cooperação voluntária de outras pessoas. Isso promove a obra de Deus. Relações humanas na Bíblia. Provérbios mostra a importância das relações humanas positivas. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Provérbios 22:1. O que é um bom nome? É a reputação de tratar as pessoas corretamente. É a maneira como as pessoas percebem ou veem você. Você pode tratar todos com justiça, mas se alguém perceber que você está sendo injusto, você será julgado como injusto. Às vezes, dizemos, percepção é realidade. O que as pessoas acreditam sobre você é importante. Isso afeta a disposição delas em cooperar com você. Isto são as relações humanas, trabalhar as percepções. Ter um bom nome é a percepção de justiça e bondade. Roboão, um exemplo de más relações humanas. A história de Roboão ilustra a importância das boas relações humanas. Após a morte de Salomão, Roboão tornou-se rei. Leia essa história em 1 Reis 12, 1 a 20. Roboão tinha tudo o que precisava para começar seu governo. Ele tinha a posição de rei. Ele aparentemente teve a bênção de seu pai, Salomão. Jeroboão e toda a congregação de Israel prometeram cooperação se Roboão simplesmente fosse um pouco mais gentil com o povo. Todo o futuro de seu reino dependia de suas habilidades de relacionamento. Em uma decisão trágica, Roboão rejeitou os sábios conselhos dos homens mais velhos e ouviu os conselhos de seus jovens amigos inexperientes. Como resultado da decisão de Roboão, a nação foi dividida e Israel nunca mais seria um reino. Toda a história de Israel sofreu os resultados da decisão tola de Roboão. Quais foram alguns dos erros de Roboão nos seus relacionamentos? Ele ignorou os bons conselhos dos sábios. Ele ignorou os sentimentos e emoções de outras pessoas. Ele ignorou o impacto de suas ações em outras pessoas. Os líderes cristãos devem perceber que não se pode concluir um projeto com sucesso sem a ajuda de outras pessoas. Não se pode trabalhar com outras pessoas sem ter boas relações interpessoais. Roboão mostra um exemplo negativo de relações humanas. Há também exemplos positivos da Bíblia que consideraremos. Paulo, um exemplo de boas relações humanas. Paulo sabia que é importante ser sensível aos sentimentos dos outros. A carta de Paulo aos crentes de Corinto mostra princípios de boas relações humanas. O ensinamento de Paulo. As relações humanas exigem a renúncia aos direitos pessoais. A pessoa que é boa em relações humanas está disposta a abrir mão de seus próprios direitos pessoais. Paulo diz que abriu mão de seus direitos para atender às necessidades dos coríntios. Em certa ocasião, enquanto fugia de inimigos, Davi disse que adoraria sentir o gosto da água do poço perto de sua casa em Belém. Ele provavelmente nunca imaginou que alguém iria agir com base em seu comentário, mas três de seus melhores guerreiros deslizaram pelas linhas inimigas para pegar aquela água. Quando a água foi dada a Davi, ele a derramou no chão, segundo Samuel 23, 14 a 17. Isso foi um ato tendo em vista as relações humanas. Davi renunciou ao seu direito de ser tratado de forma diferente das pessoas comuns. Foi por causa desse espírito que Davi foi tão respeitado por seu povo. Durante uma cruzada evangelística em Jos, Nigéria, testemunhei um exemplo desse tipo de relacionamento interpessoal. Durante o primeiro culto, começou a chover forte. A maioria das pessoas estava de pé na chuva. O coro e todas as pessoas importantes estavam na plataforma. Não era hora de pregar. Ninguém se sentiria mal se o pregador e seus ajudantes tivessem saído da plataforma e buscado abrigo da chuva. Em vez disso, o evangelista e toda aquela sua equipe permaneceram na plataforma e continuaram a adorar ao Senhor, apesar da chuva. Isso lhe deu uma vantagem real quando mais tarde ele pregou para a congregação. Ao abrir mão de seu conforto, ele ganhou o direito de ser ouvido. Romanos 14 fornece um estudo interessante sobre relações humanas. Leia Romanos 14. Para entender esse capítulo, é preciso entender o que Paulo quer dizer com forte e fraco. Os fortes, nesse capítulo, são aqueles que têm uma consciência forte. Sua maturidade espiritual e compreensão da palavra de Deus mostraram a eles que algumas questões são de preferência pessoal, não de convicção bíblica. Os fracos são aqueles que têm uma consciência fraca. Eles ainda não amadureceram em sua compreensão da palavra de Deus. É fácil para suas consciências serem ofendidas. Muitos judeus tinham uma consciência fraca. Tinham medo de quebrar as tradições. Os gentios, por outro lado, não tinham essas tradições. Eles podiam fazer coisas que os judeus não podiam fazer. Eles podiam comer certos alimentos que os judeus não podiam comer. É importante lembrar nessa passagem que fraco e forte não estão descrevendo o nível de comprometimento de alguém. Esses termos falam apenas da sensibilidade da consciência. Quando lemos Romanos 14, vemos que Paulo estava muito preocupado em não ofender os outros. Ele exortou os cristãos a serem muito cuidadosos com suas ações. O capítulo é uma excelente descrição dos princípios das boas relações humanas. Nas boas relações humanas, coloca-se os outros em primeiro lugar. Nas boas relações humanas, foca-se nas percepções. Nas boas relações humanas, abre-se mão de seus próprios direitos pessoais. Nas boas relações humanas, deve-se ser sensível aos sentimentos dos outros. Nas boas relações humanas, não se permite que pequenas coisas criem problemas. O exemplo de Paulo. Disposição para abdicar das preferências pessoais. O jovem assistente de Paulo, Timóteo, tinha mãe judia, mas nunca havia sido circuncidado. Paulo sabia que a circuncisão não era mais necessária para o povo de Deus. Ele havia escrito uma carta forte sobre a circuncisão, Gálatas, e havia participado do Concílio de Jerusalém, que dizia que a circuncisão não era necessária para os cristãos. No entanto, Paulo encorajou Timóteo a ser circuncidado. Por quê? Para tornar Timóteo mais eficaz no ministério. Paulo sabia que Timóteo visitaria sinagogas e ministraria para audiências judaicas. Para evitar perguntas sobre um incircunciso entrar em uma sinagoga, era melhor que Timóteo fosse circuncidado. Atos 16, 3. Em outra ocasião, Paulo concordou em participar dos sacrifícios de purificação judaicos. Atos 21, 18 a 26. Ele acreditava que era necessário fazer isso para agradar a Deus? Não. Mas ele estava disposto a fazer isso para ganhar irmãos judeus para a obra de Deus. Paulo não estava tentando ganhá-los por orgulho ou para se gloriar. Ele os queria ao seu lado para que pudessem trabalhar juntos para construir o reino de Deus. Paulo estava disposto a ceder em relação às preferências pessoais para promover a obra de Deus. Por outro lado, Paulo se recusou a transigir questões de princípio. Quando os gentios convertidos na Galácia foram pressionados a retornar à prática da circuncisão, Paulo foi firme em seu compromisso com o princípio da justificação somente pela fé. Gálatas 1 a 2, 5. Da mesma forma, ele se recusou a pressionar um pastor gentil, Tito, a ser circuncidado. Gálatas 2, 1 a 5. Se houvesse uma questão de princípio envolvida, Paulo não transigiria. O exemplo de Paulo, o uso de elogios. Observe a maneira como Paulo começa suas cartas. Após as saudações, ele normalmente elogia seus leitores. Veja Romanos 1, 8. 1 Coríntios 1, 4 a 7. Filipenses 1, 3 a 6. Colossenses 1, 3 a 4. Tessalonicenses 1, 2 a 4. 2 Tessalonicenses 1, 3 a 4. Quando ele tinha que repreender pessoas em uma igreja, ele geralmente dizia algo positivo antes para que soubessem que ele não era contra elas. Isso demonstra um bom relacionamento. Elogie frequentemente. Ao lidar com outras pessoas, você deve sempre se esforçar para ser positivo. Seja uma pessoa que edifica os outros, não uma pessoa que derruba os outros. O exemplo de Paulo. A habilidade de se identificar com as pessoas. Paulo sabia como se dirigir às pessoas com cortesia e de maneira culturalmente sensível. Quando falou diante de Félix, Paulo disse: "Sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado, faço minha defesa." Atos 24:10. Quando Paulo falou com Agripa, ele disse: "Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente." Atos 26, 2 a 3. Paulo respeitava a posição dessas autoridades e as tratava com cortesia. Alguns cristãos se esqueceram da importância da cortesia. Uma pessoa menos cortês poderia ter dito a Félix: "Sei que você é juiz desta nação, mas só respondo a Deus. Sua opinião não importa." Se Paulo tivesse dado essa resposta, ele teria perdido a oportunidade de compartilhar o evangelho com esse funcionário do governo. Como resultado da cortesia de Paulo, ele pôde falar com Félix sobre a fé em Cristo Jesus, por um período de 2 anos, Atos 24, 24 a 27. Paulo estudou os lugares onde ministraria e encontrou maneiras de se identificar com as pessoas. Ao pregar em Atenas, Paulo citou um dos escritores pagãos populares entre os gregos, Atos 17, 28. Ele era sensível ao seu público. Às vezes, os problemas nas relações humanas são causados por pessoas boas, que veem as coisas apenas do seu próprio ponto de vista. Elas não conseguem entender como suas ações são percebidas pelos outros. Em vez de alcançar um bom objetivo, isso gera a resposta oposta. As boas relações humanas exigem que nos identifiquemos com outras pessoas e consideremos seu ponto de vista. Sugestões práticas para relações humanas. Eu sou uma pessoa de projetos. Há muitas coisas que aprendi sobre projetos. No entanto, uma das coisas mais importantes que aprendi sobre projetos é a importância de fazer um bom trabalho de relações humanas. Muitos dos problemas que tive em fazer projetos estão relacionados a relações humanas precárias. A seguir, estão algumas observações sobre as relações humanas. 1. Comece no topo. É muito mais fácil começar no topo da organização e ir descendo em vez de começar de baixo e chegar até a pessoa que toma a decisão. a informação desce na cadeia de comando muito melhor do que sobe. A África é uma sociedade autoritária. Grande respeito é dado à pessoa em posição de autoridade. Pessoas sob autoridade raramente podem fazer qualquer coisa sem a aprovação da pessoa no topo. As pessoas têm até medo de ser inovadoras e sugerir ideias para essa autoridade. Para evitar problemas, é bom ir diretamente a ela. Depois de obter a permissão da autoridade, você terá menos problemas para trabalhar com os subordinados. Se você é capaz de garantir o favor da pessoa no topo, você percorreu um longo caminho para resolver os problemas. O resto das pessoas no departamento trabalharão duro para fazer seu projeto. A melhor coisa que você pode fazer para fins de relações humanas é não apenas garantir a permissão da pessoa no topo, mas também garantir sua participação. Tente fazer com que essa pessoa se torne um co-patrocinador do seu projeto. Trabalhamos em estreita colaboração com 14 estados nigerianos na criação de um certificado profissional em educação cristã. Tentamos não apenas obter a aprovação dos ministérios estaduais da educação, mas também que eles se tornem copatrocinadores do nosso projeto. Então, quando anunciamos o programa, não é apenas um programa do Instituto Internacional de Estudos Cristãos, é um projeto do governo do Estado do Planalto. Este é um enorme impulso para os esforços de relações humanas. 2. Dirija o vagão na direção em que ele está indo. A melhor maneira de fazer algo é encontrar uma pessoa que já esteja preocupada com um determinado problema ou interessada em um determinado projeto. Você, então, encontra uma maneira de ajudá-los a resolver o problema ou desenvolver o projeto. É mais fácil vender um computador para alguém que já está procurando um computador do que vender para alguém que não sabe que precisa de um computador. Se você está trabalhando para ajudar a cumprir os objetivos de alguém, seu projeto se torna o projeto deles. Quanto mais o projeto pertence a outra pessoa, melhor a cooperação. A AIDS é um dos maiores problemas que a África enfrenta. Criamos um projeto que ajudará o governo nigeriano a cumprir seu objetivo de combater a AIDS. Porém, estamos fazendo isso usando a Bíblia. Encontramos uma maneira de ajudar o governo a combater a AIDS, enquanto compartilhamos a mensagem da Bíblia ao mesmo tempo. 3. Leve todos com você. Há sempre muitas pessoas envolvidas em um projeto de sucesso. Você deve fazer com que todos os participantes se sintam parte do projeto. Este é um princípio muito importante. Para obter o máximo de suporte para qualquer projeto, você deve ter o maior número de pessoas envolvidas. Uma organização dos Estados Unidos foi à Nigéria para realizar um evangelismo. Eles eram boas pessoas e realizaram um bom trabalho. No entanto, eles não atingiram todo o seu potencial. Algumas partes de seu trabalho de relações humanas eram ineficazes. Por exemplo, eles não tinham nenhuma pessoa local na plataforma, exceto o tradutor. Havendo líderes cristãos locais na plataforma, eles teriam recebido a bênção e o respeito das igrejas locais. Eles não cooperaram com as igrejas locais. Isso teria criado um maior relacionamento com a população local. Eles vieram e fizeram a maior parte do trabalho sozinhos. Eles financiaram todo o projeto. Isso fez com que parecesse o projeto de outra pessoa. Por causa disso, eles não conseguiram que as pessoas locais se comprometessem com o ministério. 4. Reconheça outras pessoas. É importante reconhecer a experiência dos outros, mesmo que seja um pouco acima da sua. Fazer isso demonstra humildade, e a humildade é boa nas relações humanas. Como observamos acima, Paulo elogiou livremente os tessalonicenses e outros leitores de suas cartas. Ele sempre procurava algo pelo qual pudesse elogiá-los honestamente. Precisamos ser sensíveis às pessoas em todos os níveis. Encontre maneiras de elogiar os motoristas sobre a maneira como eles dirigem. Quando você tiver seu veículo consertado, elogie o mecânico. Cumprimente as secretárias que estão sentadas na frente dos computadores e encontre uma maneira de elogiá-las por suas habilidades com o computador. Quanto mais você fizer as pessoas se sentirem bem com suas habilidades, melhor será seu relacionamento com elas. Em uma parceria, concentre a atenção na outra pessoa. Faça a outra pessoa se sentir bem. Ajude a pessoa a perceber que sua contribuição é uma parte importante do projeto. Faça a outra pessoa se sentir responsável. Se ela não se sentir responsável, não fará muito. Ao trabalhar com outra pessoa ou organização, coloque o nome dessa pessoa ou organização em um lugar de destaque. Isso ajuda na realização do trabalho. Lembre-se que é o trabalho que é importante, não o crédito. Se o trabalho for feito e outra pessoa receber o crédito, tudo bem. O importante é que o trabalho seja feito. 5. Produza materiais escritos profissionalmente. Embora as pessoas ocupadas não gostem de ler relatórios longos, elas gostam de ver detalhes. Uma proposta detalhada com muitos subpontos demonstra profissionalismo. Quanto mais profissional você parecer, mais os outros o apoiarão e maior será a probabilidade de sucesso. Quando você produz um documento cheio de detalhes, mostra-se que você sabe o que está fazendo. Se você está tentando conseguir que alguém lhe dê permissão para fazer um projeto, você quer criar uma boa impressão. Uma das maneiras de comunicar uma boa impressão é produzir documentos de qualidade. Quanto mais profissional você puder tornar seu material, mais as pessoas o levarão a sério. Recentemente, tive uma reunião no Ministério Federal da Educação. Eles haviam perdido alguns de nossos documentos e queriam que eu lhes fornecesse cópias. Voltei e criei um registro de toda a nossa correspondência. Eu fotocopiei isso de uma maneira muito legal e juntei tudo em uma encadernação espiral. Eles ficaram impressionados com o profissionalismo da apresentação. Isso cria oportunidades para trabalharmos juntos pelo reino de Deus. 6. Reconheça que bons relacionamentos são tão importantes quanto boas ideias. Nenhum projeto ultrapassa o fator humano. Sem bons relacionamentos, os melhores projetos entrarão em colapso. Você não só deve trabalhar em suas propostas, você também deve trabalhar na apresentação dessa proposta e na forma como você interage com outras pessoas. Muitos vendedores conseguem um contrato não porque tinham o melhor produto, mas porque tinham a melhor personalidade. Pelo bem do reino de Deus, trabalhe para construir relacionamentos fortes com outras pessoas. De uma forma positiva, devemos saber no que as outras pessoas estão interessadas. Esteja interessado em seus interesses. Em relação ao que pode ser negativo, devemos aprender as palavras, frases e ações que têm conotações negativas. Devemos aprender a ouvir o que dizemos através dos ouvidos do outro. Por isso, Paulo pediu que Timóteo fosse circuncidado. Se Timóteo não fosse circuncidado, limitaria seu ministério nas sinagogas. Tenho um amigo em Abuja, Nigéria, que é excelente em relações humanas. Ele sempre diz a coisa certa para fazer a outra pessoa relaxar e se sentir bem com seu trabalho. Em uma ocasião, entramos no escritório do ilustre ministro da Educação e meu amigo disse para a secretária: "Há provavelmente 3 razões pelas quais não poderemos ver o ilustre ministro da Educação hoje, mas você conhece bem a agenda dele. Você pode me dar alguma maneira que nos permita vê-lo?" Não foi o que ele disse que era importante. O mais importante foi o tempo que ele investiu para dar atenção à secretária e reconhecer o poder dela para levá-lo ao ministro da Educação. Ele investiu tempo para reconhecer o valor dela. Isso constrói relacionamentos. 7. Esteja disposto a aprender. A vontade de aprender é uma ótima maneira de ganhar respeito. A natureza humana sempre admira uma pessoa que está disposta a se aprender. Admitir que você é um aprendiz e não um especialista é uma boa forma de se ter boas relações interpessoais. 8. Seja sincero. Quando Paulo escreveu a Filemon em nome de Onésimo, ele começou com elogios. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o seu bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Filemon 1, 4 a 7. Depois de seus elogios, Paulo fez seu pedido. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Os elogios foram sinceros. Filemon realmente tinha sido uma bênção para Paulo e outros santos. Falsos elogios vão cair por terra. Seja sincero em seus relacionamentos com outras pessoas. Erros a evitar. A maioria das ideias nesta lição foi escrita de uma perspectiva positiva. No entanto, há coisas que devemos tentar evitar. Estas coisas vão prejudicar nossas relações humanas. 1. Não seja egocêntrico. Esta é uma ideia cristã muito básica. Se estivermos interessados apenas em nós mesmos, isso se tornará óbvio para os outros. Isso acabará prejudicando nosso projeto. Eu tenho um bom amigo que é uma pessoa trabalhadora que faz muitas coisas boas. No entanto, ele é frequentemente acusado de usar as pessoas. Ele trabalhará com uma pessoa enquanto ela puder ajudá-lo a fazer seu trabalho. Quando a pessoa não for mais útil, ele deixará aquela pessoa e escolherá outra. Devemos trabalhar duro para evitar essa percepção. Essa não é uma impressão que queremos dar. Ao falar, evite usar eu e me demais. Há momentos em que você está contando histórias em que pode usar o pronome de primeira pessoa de maneira eficaz. No entanto, lembre-se de que você faz parte de uma equipe. Nós, geralmente, soa melhor do que eu. 2. Não faça seu ministério às custas do ministério de outra pessoa. Às vezes, estamos tão focados em nosso próprio ministério que ignoramos os ministérios de outras pessoas. Uma das primeiras leis da medicina é não causar dano. Essa deve ser uma das primeiras leis do ministério também. Devemos evitar fazer qualquer mal. 3. Não ignore o protocolo adequado. O protocolo é muito importante em muitos países. É melhor ser muito cuidadoso do que muito descuidado. Os americanos não enfatizam o protocolo e têm dificuldade em seguir o protocolo adequado em outros países. No entanto, aprendi que você deve respeitar posições de status se quiser construir relacionamentos. 4. Não apresse as coisas. Um dos maiores erros que cometemos ao organizar projetos é tentar apressar as coisas. Será bom para as relações humanas esperar um tempo para garantir que todos estejam comprometidos e estabelecer uma boa base para o que você está fazendo. Se você forçar as coisas muito rapidamente, é provável que ofenda as pessoas. Leve o tempo necessário ao organizar projetos. 5. Não comprometa princípios. Como acontece com todas as coisas, deve haver equilíbrio nas relações humanas. Ir longe demais com as relações humanas pode levar a um comprometimento de princípios. Não há pecado em negociar quando o objeto da negociação não são princípios. No entanto, devemos vigiar contra princípios comprometedores. Como vimos acima, Paulo não comprometeria os princípios bíblicos por causa das relações humanas. Conclusão: as boas relações humanas são um aspecto importante da boa comunicação. Sem boas relações humanas, todas as nossas outras comunicações serão prejudicadas. Você pode sentir que este tópico não é importante para você. Talvez você pense: eu pastoreio uma igreja pequena. Não preciso me comunicar com funcionários do governo. Por que preciso estudar as relações humanas? No entanto, todo pastor tem necessidade de ter relacionamentos. Seja a sua igreja grande ou pequena, você representa sua igreja e o reino de Deus em sua comunidade. Procure oportunidades de usar sua presença na comunidade para representar o Evangelho. procure oportunidades de cooperar com outros ministérios e organizações para servir ao Reino de Deus.